Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 100. Ausentes. Ora, Tomé, um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. João. Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento do espírito. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina? Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola de vida superior. Entretanto, ao invés de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores quando Jesus vem. Logo após, reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe pela merecer. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição.
Comentários sobre a mensagem Ausentes. Todos nós que somos cristãos sabemos que Jesus realmente ele é o Salvador do mundo. Mas ele não vai libertar a Terra, esse planeta lindo que nós vivemos, do império do mal, sem receber a contribuição daqueles que constantemente estão procurando recursos que são libertadores. Então, para isso, Jesus precisa de auxiliares que cumpram os seus deveres nas suas atividades diárias, com justiça, com atribuições que realmente digam respeito à sua doutrina e que será testemunhado por toda parte do universo. Mas para nós desempenharmos essa tarefa sublime de representantes do Senhor, nessa obra sublime de elevação espiritual, não é suficiente apenas ostentarmos um título. É indispensável pedir e obter as bênçãos do Altíssimo para executarmos os deveres, por mais difíceis, por mais dolorosos que eles sejam. Nós temos que colocar aquela dificuldade ao lado. Temos que respeitar cada individualidade. Nós temos que considerar, dividir aquele ângulo que seja mais nobre do bom combate, que só assim nós estaremos colaborando no aperfeiçoamento geral. Poucas pessoas fazem por merecer de Jesus o poder celeste para obedecer, para ensinar, para amar, para construir o bem, para trabalhar e ajudar desinteressadamente. E em todos os locais, infelizmente, o que nós observamos são criaturas queixosas e insatisfeitas, na maioria dos casos. Muito poucas pessoas amam o esforço que foi conferido a elas, porque a maioria, ela se revolta contra o gênero do seu trabalho. Mas o problema não é apenas o gênero daquela tarefa, mas é a compreensão devida daquela oportunidade que a pessoa está recebendo. E de uma maneira geral, as queixas nesse sentido, elas são oriundas da preguiça que muitas vezes é inconsciente. Que quando nós reclamamos, nós estamos rendendo homenagem aos instintos inferiores. Estamos renunciando ao título de cooperador divino para sermos apenas críticos das obras divinas. Infelizmente, muitos aprendizes se esquecem de que as necessidades materiais do corpo, elas reclamam esforço pessoal diário para aprimorarmos o espírito, para podermos então, pessoalmente, aplicarmos o Evangelho de Jesus. Então, é impraticável elevarmos nossas almas sem antes passarmos pelo processo educativo, sem antes passarmos pela instrução, tanto pelo conhecimento como também pela prática das leis divinas. O nosso planeta é uma escola de iluminação, de poder, de triunfo. E isso sempre entendemos quando nós buscamos compreender a missão grandiosa que temos aqui na Terra. Porque o cristianismo, ele é fonte bendita de restauração da nossa alma para o nosso Pai Celestial. Então, aquele de nós que vive sitiado pela dificuldade, pelo infortúnio, o que deverá fazer? Trabalhar para o bem geral, porque o Senhor concedeu a cada um de nós, cooperadores da sua seara, o material conveniente e justo na nossa jornada diária. Então, consciente desses ensinamentos, vamos ter cuidado contra a má vontade. Cuidado com as queixas, com as insatisfações, com as leviandades, porque tudo isso não integra o quadro dos trabalhos que o nosso Mestre Jesus espera de nós diante das atividades que nós temos no mundo. Nós não podemos nos esquecer de que estamos a uma distância infinita do Mestre Jesus. Mas ele não está à menor distância de nenhum de nós. Porque todo o impedimento para a edificação do reino celeste, ele está situado em nós mesmos. Então, se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, não podemos ignorar que ele exerce o seu ministério de amor em todos os lugares, sem se cansar. Desde que iniciou-se a organização planetária. Então, aquele de nós que ainda estiver ausentes dos ensinamentos de Jesus, não pode reclamar dos benefícios que decorrem das lições que foram ensinadas por nosso Mestre Jesus. Então, peçamos a Jesus para que Ele nos ajude a nos desprendermos da vida material, para que possamos compreender, sentir o que é a vida superior, a vida infinita. Que Ele nos ajude a dissipar a obscuridade que ainda nos envolve. Que Ele possa colocar na nossa alma uma centelha do Seu fogo divino. Essa centelha que aquece, que abrasa os espíritos que estão nas esferas celestes. Peçamos a Ele que a Sua doce luz possa nos ajudar a desenvolver sentimentos de concórdia, de paz, e que possamos derramar essas bênçãos sobre todos os seres, sobre toda a humanidade.